Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito boa noite a todos e todas e todes que estão nos acompanhando. Pensar Educação, Pensar o Brasil, aqui na Rádio FMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento. Eu sou a Bárbara, como vocês já sabem, tô super feliz de estar aqui em mais esta segundona com vocês. Eu mando um abraço e um cheiro para todo mundo que tá curtindo esse momento. Esse programa é uma parceria de UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico, todos da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta na rádio UFMG Educativa e também em qualquer hora e lugar através do nosso site pensareducação.com.br. Este programa está sendo gravado, galera. Enquanto estamos numa fase de transição para o presencial, seguiremos assim. Eu estou gravando esse programa, gosto sempre de falar isso, né, de contextualizar, na cidade de Divinópolis, centro-oeste de Minas, 1h30, 2 horas de BH, conversando com pessoas do Brasil inteiro através dessas tecnologias, né, que se tornaram ainda mais presentes depois da pandemia. Então, as entrevistas e os quadros também são gravados e preparamos tudo com muito carinho para vocês. Escute só o que vai rolar hoje no nosso programa. A primeira hora do programa, quem vai tomar conta do pedaço é Pensar Jovem Fazer Sentido, um projeto do CEFET-MG. Nesta edição, o do programa Pensar Jovem vai trazer um diálogo sobre o protagonismo juvenil nas escolas. As estudantes Bárbara Soares Silva, Sabrina Gonzaga e Sofia Moura, sob a coordenação de Jaqueline Araújo, trazem aos ouvintes da Rádio UFMG convidados especiais, como a psicóloga Érica, que trabalha com os estudantes do CEFET-MG, e o professor estadual de língua portuguesa, Eloy de Carlo. É isso, gente. Sabemos que a escola é a segunda instituição a qual o jovem tem acesso ao participar da sociedade. Além de ampliar os conhecimentos adquiridos no âmbito familiar, a escola auxilia o jovem na construção de sua identidade e de sua personalidade. Através da interação escolar, cada jovem vai traçando seu próprio caminho, ganhando autonomia para assim adentrar a maioridade consciente e preparado política e socialmente. É isso, galera. O Pensar Jovem vai tratar desse tema super importante, que é o protagonismo juvenil nas escolas, a partir do próximo bloco. Não sai daí. E a gente segue, a partir das 9 horas aqui no nosso programa, com o retorno de uma sessão especial show. Ciência e Tecnologia, uma realização do Observatório de Comunicação Pública da Ciência, com a presença de Valéria Raimundo e João Pedro, que vão entrevistar Aurélio Ferreira, que é doutor em filosofia, professor do IFMG e pós-doutorando pela FAI. O pesquisador se debruça sobre a FAPEMIG e fala sobre a crise financeira nessa instituição, convidando a todos para participarem de uma live sobre esse tema, a crise financeira da FAPEMIG. Gente, essa live vai acontecer amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã, dentro da Sexta Marcha pela Ciência em Minas Gerais, no canal do YouTube do coletivo Inteligência Coletiva Minas Gerais. É isso, gente. A sessão especial tá mara. E, claro, temos também a presença dos nossos sindicatos através das suas colunas semanais. Na coluna Valorizando o Saber, da PUBH, o tema é o seguinte: quase 100 bilhões foram cortados da ciência brasileira desde 2014. Neste episódio, Valorizando o Saber relembra os cortes na ciência brasileira, além de suas consequências, ou seja, tá ressoando justamente o tema da sessão especial de hoje, que é a crise financeira da FAPEMIG, né? Na coluna Pensando Bem, o diretor estadual e coordenador do Departamento de Comunicação do Sindiut, de Minas Gerais, professor Paulo Henrique Santos Fonseca, fala sobre a luta da educação em defesa do piso salarial, do direito da categoria à organização sindical. Estamos aqui novamente com esse tema sempre nessa luta, né, gente? Lutando pelo básico, pelo mínimo. Contamos também com o destaque do jornal Educação e Pauta com Sander. E na agenda da educação, olha que especial, vamos saber mais sobre o lançamento do novo número da Revista Brasileira de Educação Básica. As editoras Vanessa e Lúcia nos convidam a conferir o rico material. É isso, galera, não sai daí e vamos de música. Oxalá 3030. Onisaurel.
Prosperidade pra nós vem, sei que o futuro é de amor e paz. Prosperidade pra nós vem, sei que o futuro é de amor e paz. Prosperidade pra nós vem, sei que o futuro é de amor e paz. Prosperidade pra nós vem, sei que o futuro é de amor e paz. É de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé. Oh pai, oh pai. Pai, ameniza minha dor. Sigo a minha fé, pra todo canto eu vou. Sob a luz dos orixás, axé, nação, Nagô. Abre as portas, reluz a esperança. Acendendo quem eu sou. Traz-me a força, vila de Armanda. Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé. Oh pai, oh pai. É de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé, é de Oxalá minha fé.
Minha geração veio trazer mudança, falar o que pensa, quem luta pela luz não cansa. Agradeço, eu sei bem que o bem compensa, e que eu fui muito abençoado nessa minha existência. Minha vida quero só a pureza das crianças, alcança, o amor infinito vou deixar de herança. Fugir dessa cidade, caos, barulho de ambulância, esquecem tudo nesse mundo, eles só vêm ganância. Eu já me afastei dessas pessoas negativas, avisa eles, tenho dispor e ainda tô nativa. A vida bate sempre forte, então prepara a esquiva, a terra é feita de mistérios que ninguém explica. Eu peço, eu quero paz igual yoga, Jedi igual Yoda. Plantei várias sementes pra colher minha vida toda. Na existência terrena, vários dilemas. E meu plano é só manter minha mente plena.
É de Oxalá, minha fé, minha fé. É de Oxalá, minha fé, minha fé. É de Oxalá, minha fé, minha fé. É de Oxalá.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos de volta, Pensar a Educação, Pensar o Brasil, neste programa gravado que vai ao ar no dia 30 de maio de 2022. O tempo tá voando, é impressão minha, gente. Já estamos entrando em junho, pessoal. Daqui a pouco eu vou parir um neném, olha só. E agora, vamos ouvir Pensar Jovem, Fazer Sentido, do Cefet MG, que trata sobre o tema protagonismo juvenil nas escolas. Simbora!
Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet MG. A voz dos alunos das escolas públicas.
Boa noite, Bárbara. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem da Rádio UFMG Educativa. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o protagonismo juvenil nos espaços educativos. O que a gente considera como protagonismo? Quando a gente fala sobre isso, estamos nos referindo ao jovem estudante como autor da sua vida. Isto é, trabalhar a compreensão de que o estudante é o ator principal na construção do seu projeto de vida, seja no espaço escolar, na família, nas rodas de amigo ou na sociedade como um todo. Trata-se de um desenvolvimento da autonomia para que exerçam uma atuação política, social e comunitária de forma ativa. Para trazer um pouco mais a compreensão sobre a temática, contaremos com convidados ilustres nessa noite. E nesse primeiro bloco, a psicóloga Érica Baresani, do Cefet, ela vai compartilhar um pouco conosco a sua experiência e atuação enquanto profissional atuante no espaço escolar. Boa noite, Érica. Que prazer poder contar com você e com o seu conhecimento em nosso programa. Conte para os nossos ouvintes como foi sua trajetória até chegar ao Cefet.
Meu nome é Érica, eu sou psicóloga, sou formada pela PUC Minas, formei em 2009, sou mestre em atenção e cuidado ao usuário de álcool e outras drogas pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Hoje em dia eu trabalho na coordenação de desenvolvimento estudantil do Cefet do campus Nova Suíça.
Érica, o que nós vemos é como a vida acadêmica ela é decidida sem a participação dos alunos, dos jovens, como centro dessa educação mesmo. Acabam ficando de fora dessas decisões que são importantes e que impactam nos seus projetos e ideais de vida. Buscando refletir sobre esse protagonismo dos estudantes, para que possam tomar as decisões na sua vida, a partir da sua experiência, como você acredita que a terapia pode estimular nesse processo?
Então, para a gente poder ser protagonista, a gente precisa se conhecer. A gente só vai conseguir tomar decisões e decisões acertadas a partir do momento que a gente conhece os nossos desejos, as nossas dificuldades, as nossas necessidades e que a gente também consegue fazer uma análise de todo o contexto. Se a gente não tem um autoconhecimento, a gente não consegue ter uma visão disso, né? A gente acaba indo pela opinião do outro, pelo desejo do outro, a gente não consegue encontrar a nossa própria necessidade, o nosso próprio desejo. E o processo terapêutico, ele vai entrar, ele vai ajudar justamente nesse ponto. Quando o estudante, ele começa a olhar para si e encontrar dentro de si as respostas para a sua necessidade.
Sim, esse processo terapêutico é muito importante para esse desenvolvimento. E recentemente foi regulamentado em Minas Gerais essa atuação dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas, por meio da Resolução 4.701, de 14 de janeiro de 2022, esse ano mesmo. E esse foi um passo muito importante para o desenvolvimento no espaço escolar, como esse lugar mesmo de acolhimento e crescimento dos estudantes, que coopera para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. O papel do psicólogo nesse espaço é muito importante e garante esse processo ensino-aprendizagem mesmo, para que ele seja plural e inclusivo, além de considerar a diferença que cada estudante carrega em si. Conte um pouco para nós como esse profissional, nesse espaço, ele pode auxiliar no processo de desenvolvimento do protagonismo do aluno.
O psicólogo dentro das instituições de ensino, ele, além, né, de acolher o sofrimento que o estudante traz e que muitas vezes é potencializado por aquela instituição de ensino, ele vai ajudar o estudante a refletir e a pensar sobre o papel dele dentro dessa instituição e também o papel que a instituição tem na vida dele, né? Qual o lugar que ele está ocupando, qual a importância que ele tem e dentro do lugar que ele ocupa. E quando eu falo um lugar, eu falo um lugar simbólico, né? Principalmente, não só um lugar físico que ele está ocupando, mas um lugar simbólico. Qual que é o papel dele ali dentro? E como construir caminhos, como construir possibilidades ocupando esse lugar, mesmo diante de determinados sofrimentos que o próprio lugar ele vai acabar trazendo ou vai acabar potencializando sofrimentos que o estudante já traz. E aí quando a gente vai pontuando essas questões, o estudante ele começa a ter maior clareza sobre esse lugar e trazendo ele para o protagonismo da educação.
Mas e essa geração Z, que nasceu em um mar de telas, onde a gente tem um mundo assim na palma das mãos com um único único clique. A internet, ela traz muitas oportunidades, mas ela também traz alguns problemas, como o aumento das doenças psicoemocional, como, por exemplo, depressão e ansiedade, que vem crescendo principalmente entre os jovens. Acredita que exercer esse protagonismo pode ajudar os jovens a lidar melhor com essas questões?
Então, o protagonismo do jovem, ele pode ser, sim, um fator de proteção, mas desde que ele tenha uma base para isso, porque ele também pode ser um fator onde vai potencializar aquilo que o jovem traz, porque uma vez que o jovem, ele é protagonista, ele fica exposto, ele precisa, né, ter as decisões, ele tem uma responsabilidade, ele exerce uma visibilidade que, se não existe um preparo emocional ali desse jovem, isso pode causar adoecimentos. Por quê? Porque o meio ali, a escola, ela também não está preparada para esse protagonismo, né? Então ele vai enfrentar barreiras que, se ele não tiver preparado emocionalmente, isso pode trazer adoecimento. Por isso, a importância de um acompanhamento, né, de perto, a importância de um preparo, a importância de criar bases nesse jovem, né, para que ele possa exercer um protagonismo, de forma saudável, que a sua saúde não fique prejudicada. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Stop. We can't.
Believe it.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, professor Eloy de Carlo. Seja bem-vindo ao nosso programa. É muito bom poder contar com a sua presença aqui com a gente. Para começar, conte um pouquinho sobre você para nós.
Boa noite, Bárbara. Boa noite, turma do Pensar Jovem. De antemão, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando desse projeto incrível que fui convidado a participar, né? E poder falar um pouquinho sobre os novos caminhos e perspectivas que a educação vem sofrendo. Bom, Bárbara, falarei um pouquinho sobre mim. Sou professor Eloy de Carlo, graduado em Letras, Português e Inglês e suas literaturas pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente sou pós-graduando em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras pela mesma universidade. Desenvolvo pesquisas na área de linguística aplicada com ênfase em leitura, escrita de textos multissemióticos e textualização de produções semióticas. Sou docente voluntário do componente curricular do estágio supervisionado em Língua Portuguesa e suas literaturas 3 no Departamento de Estudo da Linguagem, da UFLA, e sou integrante do grupo de pesquisa Textualiza, Textualidades em Gêneros Multissemióticos, Formação de Professores de Língua Portuguesa, que é vinculado ao CNPq, e professor da Rede Pública de Ensino e da Rede Técnica Profissionalizante.
Bem, professor, vamos falar um pouco sobre o valor da identidade do jovem, certo? A escola é um espaço que influencia diretamente na vida do estudante. Nós construímos a maior parte das nossas ideias e conceitos por meio da interação que a escola proporciona. Os professores possuem a capacidade de auxiliar nessa construção, pois levam os jovens a refletir sobre as suas potencialidades e talento, sobre quem são. Como linha de frente da escola, penso que vocês, professores, podem ser um dos primeiros a darem esperança para os jovens. Podem nos fazer ver que há um lugar pra gente, ampliar nossa visão de mundo para além do que aprendemos em casa, para assim construirmos algo verdadeiramente nosso. Nesse sentido, como você ajuda seus estudantes a construírem quem eles querem ser? Como mostra que a vivência deles é o que os torna fortes? Como faz para eles se sentirem confiantes para assumirem o papel de protagonistas na vida escolar?
Realmente, fazer com que os jovens sejam autônomos não é lá uma tarefa muito fácil. Requer um jogo de cintura e tanto. Bom, Bárbara, busco mostrar aos alunos que somos plurais, que são as nossas peculiaridades que nos tornam únicos, ou seja, nos tornam diferentes uns dos outros. E sempre ressalto que isso é muito bom, pois o convívio e a interação com as pessoas que agem e pensam como nós, não seria tão empolgante e animador. Valorizo a identidade de cada um, busco trazer para as aulas assuntos que vão de encontro à realidade dos estudantes e que transcendam os muros da escola, para que eles possam se identificar com aquilo que lhes são propostos e a partir disso eles possam se autoconhecer e autorrefletir, levando para a vida.
Isso é muito bom, professor, mas dar autonomia aos jovens não é algo fácil, né? A gente sempre pensa que tá certo. E às vezes tá, mas às vezes não. Como você busca direcionar seus estudantes sem ferir suas identidades, sem colocar todos dentro de um único padrão? Porque somos todos diferentes e isso é muito bom.
Bom, no mundo em que vivemos hoje, a realidade que vivenciamos é bem diferente do mundo escolar de tempos atrás. Hoje o aluno vem para a escola com uma grande bagagem de informações que às vezes chegam a ser desinformação. E dessa forma, precisamos ver, conhecer e entender cada um de nossos estudantes, em sua intensa e às vezes complexa vivência de mundo. Bom, esse é um dos maiores desafios do professor na atualidade, né? Prosseguindo, conseguir fazer presente e integrante desse mundinho só deles não é fácil, mas o primeiro passo para criar vínculo e afeto com esses estudantes. E quando isso acontece, as afinidades ficam à mostra e evidentes, e o trabalho se torna mais prazeroso e com maior rendimento também. Bom, Bárbara, dessa forma se torna possível conhecer melhor a cada estudante e fortalecer suas habilidades, seus dons, levando ao autoconhecimento, à autoconfiança e à autoestima elevados. É imprescindível que esse processo seja construído ao longo de cada encontro, cada aula, cada momento, cada conversa junto aos alunos, seja coletivamente ou individualmente, ou em grupos menores. Mas é importante que o professor se assuma como protagonista do processo, para que ao longo do tempo os papéis se invertam e em colaboração colaboração, todos possam ser protagonistas.
Professor, a sua participação foi incrível. Para finalizar, fala pra gente, relembrando a sua vida como estudante até aqui, uma dica para aqueles dias de desespero, que dá vontade de abandonar tudo, para aqueles dias que nos derrubam e não temos ânimos para mais nada. Diz aí pra gente o que podemos fazer.
Enfim, gostaria de dizer que, se der medo, pessoal, faz com medo mesmo. Porque se a gente almeja algo e isso dá medo, é porque vale a pena, é grande. E as conquistas vêm para aqueles que se arriscam. Galera, por mais que a vida ou algumas fases da vida não sejam lá tão boas, jamais desistam de seus ideais. Quando tudo parecer não fazer mais nenhum sentido, se dê um tempo. Tire um tempo para você. Intercale aos estudos, atividades que lhe proporcionem prazer. Toque um instrumento musical, faça uma atividade física, vá ao cinema, ao jogo de futebol do seu time preferido, dentre outras coisas. Mas nunca desista ou pare de estudar. Conhecimento é poder e acredito que é a única coisa que não pode ser tirado de nós.
Pra vocês! Não nasci na rua, mas me joguei nela. Sou mero aprendiz na vida de favela. Tenho certeza que a fé nunca morre. A vida real não parece novela. Se hoje eu tenho, quero dividir. Vou sentar pra esperança levar. Pras crianças nunca desistir. Um sonho que leva a gente a acreditar. Peço pra Deus nunca me iluminar. Que a luta que eu travo não me traga dor. Faço o possível pra gente ganhar a guerra de miséria que a gente criou. Cê tá ligado o quanto é difícil quando lá em cima querem derrubar. Mas quando embaixo se pede ajuda, ninguém dá a mão, só é pra te levantar. Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Se hoje eu tenho, quero dividir. Ou tentar pra esperança levar. Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Se hoje eu tenho, quero dividir. Vou tentar pra esperança levar e o mundo sorrir. Criança quer ser jogador pra dar pra família um futuro melhor. Acende essa luz aí no fim do túnel que é pra esse menor no futuro enxergar. Se eu já tenho, quero dividir. Vou sentar pra esperança levar. Pras crianças nunca desistir. Um sonho que leva a gente a acreditar. Acredito e tenho o pé no chão. Vou fazer um som, me jogar no mundão. Quero ser do bem, não importa o estilo. Contanto que eu tenho tudo que eu preciso. Minha família tá sempre aumentando. Meus amigos só vêm pra somar. Quando eu sinto que tá me atrasando, eu já chuto pra longe pra não mais voltar.
Sonhar, nunca desistir.
Ter fé,
você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Convidamos o aluno Jonatas, de 17 anos, da Escola Estadual Antônio Carlos de Carvalho, que está cursando o ensino médio em tempo integral, para falar um pouco sobre a sua experiência com o protagonismo estudantil na sua escola. Jonatas, quais práticas você acha que a sua escola promove e te ajuda a ser protagonista de sua vida? Você poderia citar alguns exemplos que você pratica ou que gostaria que fossem propostos no âmbito escolar?
Olha, eu acredito que desde quando eles pedem a nossa participação nas atividades, quando eles priorizam que os alunos façam escolhas como ter aulas mais dinâmicas, tentar levar um pouco do universo jovem para a escola por meio dos desejos que nós demonstramos, nos estudos orientados, os alunos ajudarem na monitoria dos colegas, que seria ajudar nas atividades, a proposta dos clubes de protagonismo, conversar sobre os sonhos dos alunos, que é muito comum no projeto de vida no pós-médio, principalmente sobre o que eles desejam após concluir o ensino médio, dar espaço para o aluno ter lugar de fala. Tudo isso eu acho que ajuda os alunos a serem protagonistas, tanto da nossa vida escolar, quanto da pessoal e social também.
E os clubes de protagonismo no ensino médio de tempo integral são aquelas atividades que a gente realiza no momento entre as aulas da manhã, as aulas da tarde, no caso, depois do almoço. A gente se reúne, então quem gosta de música vai pro clube da música, quem gosta de dança para o clube da dança, quem gosta de jogos tem um clube de jogos, então é deixar o aluno fazer sua escolha, ele trabalhar aquilo que ele gosta dentro da escola.
Que bacana, Jonatas, tenho certeza de que essas ações fazem toda a diferença. Pensando um pouco nessa diferença, você acredita que no momento que a escola adota essas práticas, ajuda também no seu desenvolvimento pessoal, nos seus sonhos e perspectivas de futuro?
Eu acredito que sim, porque nos faz voltar para dentro de nós mesmos, é uma preparação pessoal, social e profissional também, porque de certa forma, norteia os nossos objetivos, principalmente no pós-médio, onde que a gente trabalha muitos vestibulares, a gente vê mostra de profissões também na escola, não é necessariamente somente aquele aluno que quer ingressar numa faculdade, é também sobre aquele aluno que quer entrar no mercado de trabalho, que ainda está meio indeciso sobre o que ele quer para o futuro, é colocar o aluno para agir, para colaborar com os outros, baseado no que a gente quer para o futuro, então trabalha muito as nossas perspectivas de futuro, os nossos sonhos. E acredito que sim, principalmente eu faço parte dos alunos acolhedores do ensino médio de tempo integral. Então, estar acolhendo os alunos, deixando aquele espaço um pouco mais fácil deles se adaptarem por meio de conversas, de atividades que levem os alunos a se conhecerem, a conhecer o outro. Eu acho que coloca bastante o nosso protagonismo em prática.
Com certeza coloca em prática, essas atitudes são muito importantes dentro da escola. Agora a aluna Thalia, da Escola Estadual Alisson Pereira Guimarães, também é nossa convidada nesta noite. Thalia, quando você precisa fazer tomada de decisões, na hora de debate, por exemplo, quando se posiciona de alguma maneira e vê que sua opinião, sua identidade, seu jeito de pensar e agir são respeitados e valorizados na sua sala de aula, você se sente incentivada e acredita que isso possa refletir ao longo da sua vida?
Sim, pois existem muitos lugares que não deixam a gente se expressar e acabam prendendo a gente em um personagem. E essa escola, ela justamente trabalha esse campo de opinião. E é muito bom, por causa que aqui tem debates e cada um tem uma opinião. Então é muito bonito ver isso de alunos que estão crescendo e se desenvolvendo para ser adultos melhores.
Que bom, Thalia. Ficamos muito felizes em saber um pouco da sua experiência. Agradecemos, por fim, a participação de todos no programa de hoje, em especial os nossos convidados, a psicóloga Érica, ao professor Eloy de e aos nossos alunos Jonatas e Thalia. Foi um prazer contar com vocês nesse programa lindo. O Pensar Jovem Fazer Sentido é um projeto aprovado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do CEFET-MG e é coordenado pela professora Carla Moreira. Convidamos vocês, alunos e professores de escolas públicas, a participarem dos nossos debates aqui no programa e nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @PensaJovemCEFET-MG e no Twitter somos o @PensaJovem. Todas as informações sobre como enviar suas propostas estão lá. Não deixem de conferir. Agradecemos a audiência e até mais.
Eu vejo a vida melhor. Eu vejo.
transmitir.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos! Pensar a Educação, Pensar o Brasil está no ar. Novamente aqui, chegou a hora da nossa sessão especial Ciência e Tecnologia, uma realização do Observatório de Comunicação Pública da Ciência. Hoje a professora Valéria Raimundo e o nosso novo bolsista João Pedro entrevistam Aurélio Ferreira, que é doutor em filosofia, professor do IFMG e pós-doutorando pela FAP. O Aurélio pesquisa FAPEMIG, gente, e hoje, nessa sessão especial, fala sobre a crise financeira da instituição, nos convidando para participar de uma live sobre esse tema, a crise financeira da FAPEMIG, que vai acontecer amanhã, terça-feira, às 10 horas, dentro da Sexta Marcha pela Ciência em Minas Gerais, lá no canal do YouTube da Inteligência Coletiva Minas Gerais. Bora ouvir essa conversa?
Ciência e Tecnologia.
Então, gente, boa noite Bárbara, boa noite João, nós estamos aqui hoje para iniciarmos a nossa sessão de Ciência e Tecnologia, e a gente tem um convidado especial hoje, que a gente já vai agradecendo, né, a generosidade e a gentileza de estar aqui conosco hoje, que é o Aurélio. Boa noite, Aurélio, seja muito bem-vindo.
Boa noite, pessoal, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, dialogar um pouco sobre a FAPEMIG e sobre a ciência e tecnologia em Minas Gerais.
Pois é, Aurélio, vai ser um prazer conversar com você. A gente tem dialogado em alguns fóruns, né, sobre a situação da FAPEMIG e outras questões relacionadas à ciência, né, à tecnologia, às instituições públicas e os investimentos em pesquisa. E eu estou aqui quero começar a nossa conversa hoje com uma colinha, né, de um artigo que você publicou recentemente, Aurélio, em que você fala sobre os 35 anos de história da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. É sabido, né, Aurélio, que ela é uma instituição estratégica para a promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação do Estado, assim como também se tornou de extrema relevância para a formação de mão de obra qualificada. E você continua, né, Aurélio, que, no entanto, a instituição ainda luta para continuar financiando o desenvolvimento da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação. Questão central nossa, Aurélio. Eu queria, então, começar, né, que você falasse um pouco sobre a FAPEMIG em números, né? Eu sei que você tem aí dados importantíssimos, recém-produzidos, sobre a situação da FAPEMIG. Nós estamos falando da situação financeira da FAPEMIG. Então, você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso.
Ok, Valéria. Vamos lá, então. Então, primeiro, pessoal, acho que é importante a gente pensar, né, que a gente tenha clareza sobre o porquê que nós estamos questionando sobre esses números, né? É importante entender que a FAPEMIG é uma política, primeiro, né, uma política de Estado, né? É uma criação de uma instituição de extrema relevância para o Estado, para os mineiros, né? E a Constituição Estadual, né, estabelece que o governo do Estado tem que fazer um repasse de 1%, né, do orçamento ordinário do Estado, né? E isso tem que ser repassado para a FAPEMIG em 12 parcelas, né? Mês a mês tem que ser repassado o valor correspondente, né? E aí, por exemplo, né, vamos pensar em 2019, né? Porque, assim, eu procurei pensar em 2019 para a gente entender já a partir do primeiro ano, né, de governos, quer dizer, no segundo ano, né, do governo Zema, né? Não, segundo não, primeiro, né? Foi eleito em 2018, 2019, primeiro ano. Bom, e aí, já em 2019, nós temos um corte, porque é sempre importante a gente pensar assim, né? Se este orçamento não foi repassado devidamente, quais foram as consequências? E aí, para a gente pensar isso, né? Se não foi passado o total em 2019, uma das consequências foi o corte de mais de 5 mil bolsas, né? Bolsas, que tipo de bolsas são essas? São bolsas para iniciação científica. E aí nós temos um outro problema, né, que a gente precisa chamar a atenção, que é o fato de que o artigo 211 da Constituição, em seu artigo 1º, em seu parágrafo 1º, né, diz que a iniciação científica ou a pesquisa básica, né, é prioridade para a FAPEMIG. No entanto, já no primeiro ano, né, do governo Zema, ele faz um corte de mais de 5 mil bolsas, né? E o repasse total para a FAPEMIG em 2019 não chegou a ser de 50%.
Bom, Aurélio, você tocou numa questão importante aí, que estava na pauta aqui, já na sequência, a gente conversar sobre isso, né? Você falou da legislação vigente, né? Você falou do repasse de verba do governo para a FAPEMIG, né? Fala um pouquinho da legislação para a gente. Como é que essa legislação ela direciona, ela faz com que o governo, né, ela prevê que o governo faça esse repasse de recurso para a FAPEMIG? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a consequência disso, né? Como que isso afeta a FAPEMIG e o Estado, né, de Minas Gerais, como é que o não cumprimento dessa legislação? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Então, vamos pensar que, e até é importante pensar assim, né, que em função exatamente dessa consequência, né, de uma das consequências, né, de 2019, nós fizemos em 2020 uma grande campanha, né, em defesa da FAPEMIG, e conseguimos, inclusive, movimentar, né, a Assembleia Legislativa, né, para que a Assembleia Legislativa pudesse fazer valer, né, o seu status, né, o seu poder, inclusive. Né? E aí, nesse momento, então, em 2020, nós fizemos uma audiência pública, porque isso é uma das consequências quando o governo do Estado não repassa, né, o valor devido para a FAPEMIG ou para qualquer instituição, né? Assim como, por exemplo, nesse caso específico da FAPEMIG, o artigo 212 diz que o governo do Estado tem que fazer o repasse de 1%, né, do orçamento para a FAPEMIG. Quando isso não acontece, o que ocorre? Né? Quais são as consequências disso? Uma consequência, uma delas, é que a Assembleia Legislativa precisa agir, né, seja movendo uma ação na Justiça mesmo, né, acionando o Ministério Público, por exemplo, para obrigar, né, no caso, o governador do Estado a fazer o repasse devido. Né? E aí, só que isso não é tão simples. Não é tão simples por quê? Porque lá na Assembleia Legislativa, e aí eu diria que nós precisamos aprender a votar, né? nós precisamos, inclusive, quando eu digo aprender a votar, eu estou dizendo o seguinte, olha, nós precisamos entender qual é o papel, né, de cada deputado estadual. Né? Porque se o governador, por exemplo, tem uma maioria na Assembleia Legislativa, né, essa Assembleia vai agir de acordo com aquilo que quer o governador. Né? Então, assim, nesse sentido, né, se nós precisamos entender isso com clareza. Né? Se nós queremos que o próprio governador cumpra a lei, nós temos que ter uma Assembleia Legislativa a nosso favor. E como é que nós fazemos isso? Né? Eu tenho dois modos de fazer isso. O primeiro modo é que a gente consiga eleger aqueles deputados que, de fato, se preocupam com o povo. Aqueles deputados que se ocupam, né, dessa realidade, né, das pessoas, né, da realidade da ciência, da realidade da tecnologia e inovação no Estado de Minas Gerais. Se nós formos eleger, né, aqueles deputados que estão mais preocupados com eles, né, em sua reeleição simplesmente, né, então, nós não vamos conseguir fazer com que eles aprovem, né, o que, de fato, né, é importante para o povo. A segunda forma que eu vejo é se nós conseguirmos continuamente realizar ações que pressionem, de fato, que consigam pressionar, de fato, né, a Assembleia Legislativa, que foi o que fizemos em 2020. Em 2020, nós conseguimos chamar a atenção da Assembleia Legislativa. E aí, então, né, nós podemos dizer assim, o governo começou a alterar a sua posição, mas isso só foi acontecer quando? No final de 2020.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ciência e tecnologia.
Boa noite, Aurélio, tudo bem? Boa noite, Valéria, boa noite, pessoal.
Boa noite.
Então, Aurélio, desde então, eu queria comentar sobre uma questão que você publicou no seu artigo, que eu vou ler para você. Você destaca a seguinte questão. Que estamos, portanto, falando de uma instituição estratégica para toda a população de Minas Gerais e do Brasil. No entanto, já caminhando para os 40 anos, a Fundação luta por honrar o compromisso de ser a instituição mais importante do Estado em fomento e desenvolvimento de pesquisa de ponta. Isso porque o governo do Estado tem se recusado a cumprir a Constituição do Estado e a legislação estadual no que se refere também ao repasse de recursos à Fundação. Então, né, para a gente continuar a nossa conversa, em razão de tudo que você já nos disse, né, sobre a questão financeira, tudo que é pautado e tudo mais, nós podemos ver que realmente esse corte de verbas ele vai afetar diretamente assim, a FAPEMIG e nessa produção de pesquisas científicas, né, no Brasil, no entanto, voltando para Minas Gerais. Porém, vale ressaltar que isso tudo vai ter outros tantos impactos importantes, além somente da FAPEMIG. Então, eu gostaria de perguntar para você como o cumprimento dessa legislação vigente sobre repasse de recursos para a FAPEMIG pode impactar, afetar o desenvolvimento do Estado no campo da ciência e nessas dimensões sociais, econômicas, da crise social.
João, eu vejo isso assim, de diversos modos, né? Porque, primeiro, eu gostaria só de destacar uma questão que eu acho que a gente tem que sempre levar em conta, que é assim, para que a gente possa desenvolver um Estado como esse, né, nós vivemos num Estado que é extremamente rico, de uma criatividade impressionante, né, de um Estado e de um país, claro, né, que nós estamos falando, né? Então, assim, nós temos jovens extremamente criativos, interessados, muito interessados em desenvolver, em desenvolver pesquisa, em criar coisas novas, né? E aí, quando não há um repasse, né, do governo do Estado para a FAPEMIG, nós temos de imediato, nós temos uma descontinuidade no investimento, no desenvolvimento. E aí, veja, é desenvolvimento de ciência e tecnologia. Se nós temos uma interrupção desse processo, nós temos uma interrupção, né, no processo de criação. A ciência, para que ela continue desenvolvendo, né, não pode haver interrupção. Né? Nós entendemos que assim, uma pesquisa, né, ela se desenvolve, né, ela, às vezes, dependendo do tema, o pesquisador vai ficar estudando 10 anos, sem interrupção, ou até mais. Né? Então, aí a gente está pensando, a gente está falando o tempo inteiro da necessidade de nós melhorarmos, inclusive, a qualidade da educação brasileira. As consequências são desastrosas para a ciência. As consequências são desastrosas porque nós temos um grande número de estudantes que, para conseguir estudar, eles precisam de algum tipo de auxílio. E, por vezes, uma pesquisa, pensa, por exemplo, lá em Diamantina, um estudante que mora em Diamantina e que recebe uma bolsa de R$400 para fazer uma pesquisa, né? Isso para ele importa muito, inclusive esses R$400 são fundamentais para ele, porque ele vai fazer desse dinheiro, ele não vai fazer uso desse dinheiro para fazer a pesquisa, mas ele precisa chegar no local da pesquisa, ele precisa se alimentar. Então vejam, o desastre é muito grande, porque ainda está em jogo, inclusive, a nossa autonomia em produzir conhecimento. Né? Então, assim, o conhecimento, quando ele é produzido autonomamente, ele enriquece não apenas a pessoa que desenvolveu a pesquisa, mas ele nos enriquece, né, enquanto universidade, enquanto Instituto Federal. Cada estudante que desenvolve uma pesquisa, né, ele aprofunda mais o conhecimento, ele mostra para os outros colegas, né, ele mostra para os professores dele, né, que aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conheceu, ele foi além. Né? Então, vejam, o conhecimento não pode ficar parado, o conhecimento ele não nos auxilia, né, se ele fica preso. Né? E nós não podemos desperdiçar essa juventude que nós temos. É uma juventude extremamente criativa, talentosa, e nós precisamos impulsionar essa juventude. Então, vejam, são muitos pontos que nós poderíamos trabalhar aqui ainda, né? Quando a gente fala, todas as vezes que a gente fala de eu prefiro ser otimista, sabe? Eu prefiro acreditar que nós vamos fazer com que, né, a FAPEMIG, inclusive eu li uma matéria do presidente da FAPEMIG, né, o Beirão, eu acho o Beirão um otimista, né? O Beirão é uma pessoa que sempre tem um olhar especial, inclusive, para a iniciação científica, né? E aí, uma matéria, ele diz assim, que ele acredita muito que em 2022, né, a FAPEMIG receberá 1%, né, o 1% que lhe é devido. Né? Até agora, pelos dados, né, que nós temos, que nós estamos acompanhando, isso não está acontecendo. Até agora que eu digo, até agora, nesse 26 de maio, né, isso não está acontecendo. Tá? Porque a FAPEMIG deveria, agora em 2022, receber 440 e poucos milhões, tá? Mas até o momento, nós estamos já no quinto mês, né, em 2022, a FAPEMIG só recebeu 36 milhões e pouquinho. Né? Então, vejam, isso não corresponde nem, né, a 1/12, tá, do que deveria ter sido repassado. E nós já estamos quase no meio do ano. Né? Então, assim, mas eu quero acreditar, né, que o governo... E quando eu digo que eu quero acreditar, é porque eu entendo que a Assembleia Legislativa, por exemplo, já percebeu isso, que ela precisa agir. Né? Então, assim, eu quero acreditar que, nesse sentido, a gente vai conseguir fazer com que o orçamento da FAPEMIG seja bastante ampliado, ou pelo menos, né, próximo do 1% que lhe é devido.
Então, Aurélio, diante, né, de tudo nós conversamos durante a rádio, a entrevista, eu gostaria que você, para encerrar nosso assunto, já que está dando para esse nosso tempo, que é muito pouco tempo, né, deixar, a gente ficaria aqui horas e horas falando, mas infelizmente não dá. Então, para encerrar nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a live que o time de inteligência coletiva vai fazer na próxima terça-feira sobre a crise financeira da FAPEMIG, né? Em formato até de fazer um convite para as pessoas que estão nos ouvindo aqui para ir assistir a live, que é de suma importância, tanto para entender, tanto os estudantes, os bolsistas, né, da FAPEMIG, entender um pouco mais sobre essa crise financeira, e o pessoal também entender sobre essa questão, que é de suma importância. Gostaria que você fizesse um convite e falasse um pouco sobre a live de terça-feira. Por favor.
Beleza, João. Pessoal, então, essa live de terça-feira, 31 de maio, às 10 horas da manhã, é uma live que vai ao ar pelo canal do Inteligência Coletiva Minas Gerais. E nós debateremos exatamente sobre essa crise financeira, né, o que nós estamos chamando de crise financeira. Né, participarão comigo dessa live o atual presidente do FORIPS, que é o Marcelo Andrade, reitor da Universidade Federal de São João del Rei, a professora Andréia, que é professora da área de ciências biológicas da UFMG e também representante da SBPC, a Camila, que é uma estudante do campus, da Universidade de Viçosa, né, pesquisadora do mestrado, a professora Marisa Barbato, que é a atual presidente da APU-BH e é professora da área do direito e que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, inclusive nesse sentido, no âmbito do direito e para entender, inclusive, de que modo que o Estado, né, tem agido, né, em busca de promover a ciência, a tecnologia e inovação. Né? Ela vai debater também conosco sobre esse tema. E a Zélia Profeta, né, que vai conduzir essa live. Né? A Zélia Profeta é pesquisadora da Fiocruz, né, e faz parte também do Inteligência Coletiva. Né? Então, assim, é uma live que a gente vai tentar trazer um pouco, né, de clareza sobre esse tema, tentar compreender um pouco mais, né, ou a partir, inclusive, de outras perspectivas, né, e ouvir o público também com as questões, né, com as perguntas. E é isso, né, espero que muitas pessoas participem, né, eu acho que vai ser muito proveitoso, muito rico para todo mundo.
Isso mesmo.
É isso mesmo, Aurélio. Então, dizer para os nossos escutantes, né, e as nossas escutantes, que colem lá na terça-feira, qual horário mesmo, Aurélio? Repete o horário, por favor.
É na terça-feira, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã.
Às 10 horas da manhã, pelo canal do Inteligência Coletiva. Todo mundo colando lá para continuar essa conversa. Boa noite, Aurélio, muito obrigada. Boa noite, João. Boa noite, Bárbara. Boa noite.
Boa noite, Valéria. Boa noite. Muito obrigado pela presença, tá bom? Volte sempre, quando quiser.
Boa noite, pessoal. Muito bom. Adorei a conversa. Estou à disposição. Quando quiserem, é só me chamar que estarei aqui. Grande abraço. Boa noite.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
E aí, meu povo, estamos de volta neste programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que está indo ao ar pela Rádio UFMG Educativa no dia 30 de maio de 2022, aqui na Estação do Conhecimento. Chegou a hora da coluna Pensando Bem, a coluna do Sindiúti.
Pensando bem.
Vamos ouvir o diretor estadual e coordenador do Departamento de Comunicação Social do Sindiúti Minas Gerais, o professor Paulo Henrique Santos Fonseca, falar sobre a luta da educação em defesa do piso salarial, do direito da categoria à organização sindical. Pensando bem.
Alô, ouvinte do Pensar Educação. Aqui é Paulo Henrique, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Estamos numa luta existencial. Por iniciativa do governo do Estado, o Sindiúti resiste aí à tentativa de sufocamento, né, da nossa entidade sindical. Né, por isso estamos aí, né, promovendo a nossa vaquinha virtual. No nosso site as pessoas encontram as informações de como participar. Tivemos aí a determinação pela Justiça de um bloqueio de recursos que nós nem temos. Isso é uma penalização por fazermos a luta, que é a principal tarefa, a principal responsabilidade, a razão de ser dos sindicatos, a razão de ser do Sindiúti. Continuamos na luta pelo piso salarial profissional em Minas Gerais, tanto pela nossa legislação federal, como também pela legislação estadual. Legislação essa que o governo do Estado também tenta suprimir, questionando a constitucionalidade dessa lei, e nós estamos nos defendendo no campo jurídico, mas também fazendo a luta, que é o que nós sempre fizemos. Né? Continuamos pressionando o governo, estaremos no dia 7 de junho, no quinto dia útil, na cidade administrativa, cobrando do governo estadual o pagamento que ele ainda não realizou do nosso salário corrigido em 33,24%. Nós entendemos que a lei é um direito, que não existe leis superiores a outras, o governo não pode escolher qual lei cumprir, né? Por isso, nós lutamos pelo piso e estamos dando o nosso recado no dia 7, também na cidade administrativa. Outra questão é a luta também, né, pela nossa carreira, pelo concurso público. E por essa razão, nós estaremos também buscando, junto à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, da deputada Beatriz Cerqueira, a realização de uma audiência pública para que possamos discutir a necessidade do concurso público, uma vez que o STF, mais uma vez, né, indicou a inconstitucionalidade dessa forma de contratação e convocação que o Estado vem fazendo em substituição às designações, mas, né, da mesma forma, é uma contratação temporária, né, e que não garante os direitos da nossa categoria. Vamos continuar na luta. Um abraço do Sindiúti.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação e está sempre aqui com a gente todas as segundas e voltará na próxima. E agora é hora da coluna Valorizando o Saber.
Valorizando o Saber.
Quase 100 bilhões de reais foram cortados da ciência brasileira desde 2014. Neste episódio, a coluna Valorizando o Saber relembra os cortes na ciência brasileira e as suas consequências.
Alô, ouvintes! Está no ar a coluna semanal Valorizando o Saber, do APU-BH, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Campus de Ouro Branco da Universidade Federal de São João del Rei.
O Brasil vem registrando, nos últimos 7 anos, uma sucessiva diminuição do orçamento que a União destina às universidades federais e aos órgãos de fomento à pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico.
Para se ter uma ideia da dimensão dos cortes, as perdas acumuladas podem chegar a quase 100 bilhões de reais neste ano. Se levarmos em consideração a Lei Orçamentária Anual, aprovada pelo Congresso Nacional para 2022.
Os dados constam no Balanço Anual do Orçamento do Conhecimento de 2021, divulgado no dia 16 de maio, com base nos orçamentos vindos dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Educação.
De acordo com o balanço, o orçamento destinado ao ensino superior em 2021 equivale a apenas 35% do que foi aplicado em 2015.
E o corte de verbas também afeta as agências de fomento à pesquisa, como é o caso do CNPq e da CAPES.
Inclusive, a população brasileira já paga o alto preço da falta de dinheiro público investido nas ciências.
Basta que lembremos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é o responsável pela produção de 85% dos medicamentos destinados a diagnosticar e tratar os diferentes tipos de câncer no Brasil.
A produção, no entanto, precisou ser interrompida no ano passado por causa da falta de investimento público. Isso aumenta os custos e compromete o tratamento dos pacientes e, ainda por cima, gera lucros para empresas multinacionais em detrimento da economia nacional.
Até mesmo o combate à pandemia está sendo afetado. Os cortes orçamentários têm prejudicado as pesquisas de vacinas contra a Covid-19 que estão em curso na UFMG, na UFRJ e na UFPR, e também as pesquisas para desenvolver um spray imunizante que estão em andamento na USP.
E além dos prejuízos no presente, o país também está comprometendo o seu futuro. Jovens perdem a motivação para ingressarem no campo das ciências e cientistas migram para outros países em busca de melhores condições.
Por tudo isso, devemos sempre reforçar que o orçamento público para o desenvolvimento científico e tecnológico não é um gasto, mas sim um investimento. E por ser público, tem um amplo alcance para toda a população do país.
Os valores destinados à produção de conhecimento se revertem para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
E esse trabalho se faz ainda mais necessário neste momento em que o país terá dificuldades para superar as consequências da necropolítica do governo Bolsonaro, que acentuou o abismo da desigualdade social e os danos causados pela pandemia.
A coluna Valorizando o Saber é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a APU-BH, e volta na semana que vem. Não saia daí, o Pensar Educação, Pensar o Brasil volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos de volta, boa noite! Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Chegou a hora dos nossos destaques do jornal Educação em Pauta com Sander.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Boa noite a todas, todos e todes. Como de costume, toda segunda destacamos para vocês alguns artigos da última edição do jornal Pensar Educação em Pauta. Na edição publicada na sexta-feira passada, dia 27 de maio de 2022, os nossos articulistas trazem temas pertinentes do nosso cotidiano, como educação de jovens e adultos, educação domiciliar, formação de professores, direitos humanos, educação e história, políticas sociais e educacionais e de outros diferentes setores da educação brasileira. Qual o limite da nossa indiferença? Este é o tema do editorial dessa semana. O texto traz um grito de preocupação sobre os diversos atos de violência que percorreram o Brasil nos últimos dias. Diante desses diversos crimes de extrema violência e alguns com caráter de tortura, muitas vezes produzidos por quem tem o papel de nos proteger. Qual a nossa posição diante dessas barbaridades? Como a sociedade se comporta diante desses crimes? Essas são algumas perguntas que o editorial traz. Na coluna Educação em Debate, o articulista Marcos Périx apresenta o texto A Importância do Brincar. No texto, o autor fala sobre a data comemorativa da Semana Mundial do Brincar e como a brincadeira é necessária para o desenvolvimento da criança e também como ela contrapõe os modelos de educação bancária que busca pensar a infância como mercadoria e também para o mercado de trabalho, esquecendo de pensar a criança como um sujeito de direito. Na coluna Educação, Gênero e Sexualidade, encontramos o texto Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e as potencialidades de uma educação feminista e antirracista. Este é um texto das pesquisadoras Franciele Rodrigues e Leiliane Pachiera. O texto fala sobre a importância das autoras Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro na construção de uma educação feminista e antirracista. As autoras colocam diversos exemplos de seu texto que nos ajudam a refletir essas práticas a partir das leituras propostas por essas autoras. Pensar em Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevistas e indicações de projetos e opiniões. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com. Uma boa noite e um forte abraço!
É isso mesmo! E hoje a Agenda da Educação está super especial! Vamos saber mais detalhes sobre o lançamento do novo número da Revista Brasileira de Educação Básica. As editoras Vanessa e Lúcia nos convidam a conferir o rico material.
Agenda da Educação.
Olá, ouvintes da Rádio FMG Educativa e do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Eu sou a Vanessa Macedo, sou editora executiva da Revista Brasileira de Educação Básica, que é um periódico que é uma das ações do programa de extensão Pensar Educação, Pensar o Brasil. E eu vim aqui hoje fazer um convite super especial para vocês, eu e a Maria Lúcia Rezende, que é uma das editoras desse periódico. Hoje estamos lançando mais um número da revista, o número 22. A Revista Brasileira da Educação Básica tem o objetivo de fazer circular as experiências das professoras e dos professores do debate público sobre educação, né? A ideia é que os professores possam expor, divulgar as suas reflexões, as suas investigações que dizem respeito à educação básica para que nós possamos ter ainda mais ferramentas para debater sobre a educação pública no país. A nossa avaliação é que é importante que a professora esteja neste cenário de discussão, colaborando com as suas experiências, com as suas reflexões e com as suas investigações. Então, dentro dessa missão que a Revista Brasileira de Educação Básica busca colaborar com o debate em educação. Então, eu convido todo mundo para entrar em www.rbeducaçãobásica.com.br, dar uma olhadinha lá na nossa última edição, que está bem estampada lá no nosso site, acesse os nossos textos de opinião, os nossos artigos científicos, relatos de experiência, vídeos, entre outras colaborações que nós buscamos e que nós convidamos todos os professores para entrar em diálogo com a gente. Antes de falar detalhadamente o que nós apresentamos para esse número, eu convido também você, professora, professor, que está aí nos escutando, que tem uma experiência em sala de aula, que está pensando sobre alguma questão. Nossa, por que esse tema funciona em tal escola e não funciona em outra? Quais as suas questões, né, que dialogam bem com o campo da educação, bem como com o debate público sobre educação, né? Estamos agora num período eleitoral, né? Em 2022 vamos ter eleição, e é muito comum escutarmos o quanto que a educação é chamada para resolver problemas estruturantes de nossa sociedade. E com certeza você, professora, lida cotidianamente com essas questões quando está diante de uma turma, quando está diante de uma realidade escolar, quando está diante dos diversos cenários que envolvem o ensino público básico neste país. Então, eu te convido para dar uma olhadinha no que temos lá, bem como para você considerar alguma coisa no seu cotidiano, na sua prática docente, e compartilhar com a gente. Eu convido agora a Maria Lúcia Rezende para falar um pouquinho sobre os textos que estão presentes nesta edição. Um beijo, um abraço e até mais. Espero encontrar a contribuição de vocês lá na nossa revista. Até mais.
Olá, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Como uma das editoras da Revista Brasileira de Educação Básica, estou aqui junto da Vanessa para reafirmar este convite feito por ela e dizer brevemente sobre a edição que está sendo lançada agora em maio de 2022. Gostaria de começar dizendo que já me perguntaram sobre qual seria o texto ideal para ser encaminhado à revista. E eu sempre respondo: aquele texto que concilia fazeres e reflexões sobre as experiências que circulam na educação básica. Como dito anteriormente pela Vanessa, a revista publica textos que estejam diretamente relacionados a qualquer área ou dimensão da educação básica, com o objetivo de ampliar o debate nesse campo e fazer circular as experiências de professores e professoras. Ao acessar o site da revista, vocês verão que os textos publicados em cada edição são textos pequenos, em torno de 8 páginas. No entanto, o importante é que no decorrer da leitura de cada um deles, existe o detalhamento da experiência e a reflexão que se deu no ambiente escolar. Como, por exemplo, nessa edição que está sendo lançada, temos textos que apresentam metodologias de ensino. Uma delas se apresenta como uma contribuição para a formação inicial e continuada docente na modalidade de educação de jovens e adultos, e a outra metodologia se encontra na perspectiva da alfabetização científica e técnica nos anos iniciais do ensino fundamental, na intenção de aproximar o conhecimento científico do cotidiano escolar, rumo à alfabetização científica. Já em outro texto, o objetivo é chamar a atenção dos profissionais da educação básica para a relevância das mídias digitais no ambiente escolar. Nesse texto, o autor afirma a contribuição pedagógica do Laboratório de Informática e da conectividade de qualidade no processo de ensino-aprendizagem, ressaltando a responsabilidade do poder público em prover esses insumos. Há também um texto que propõe o uso de plantas medicinais como tema gerador para o ensino de botânica e da alfabetização científica dos estudantes. Já em outro texto, encontra-se um relato de experiências sobre as atividades desenvolvidas em um projeto de intervenção pedagógica numa escola especializada de Minas Gerais que atende a crianças com deficiência visual. Já em outro texto, há um relato sobre a construção, execução e avaliação coletiva de um curso de formação continuada com trabalhadores em educação da Rede Estadual de Minas Gerais como estratégia para garantir o direito constitucional à educação escolar, em especial para as pessoas jovens, adultas e idosas. Temos também outro texto sobre a alfabetização científica na educação infantil, no qual o autor relata práticas pedagógicas de um projeto desenvolvido em uma horta de uma instituição de educação infantil pública de São Paulo. Então, pelo limite de tempo que dispomos, não será possível falar de todos os textos dessa edição. Então, esses são apenas algumas das temáticas presentes. É nesse caminho que eu percebo a revista como um ponto de encontro entre os profissionais da educação básica, comunidade escolar e a universidade. É nesse encontro que a revista busca se estabelecer como um veículo que faz circular as reflexões, experiências e investigações destes diferentes sujeitos. Enfim, Vanessa e eu reafirmamos aqui o convite para que os profissionais da educação básica e pesquisadores acessem o site da revista e conheçam e compartilhem essa nova edição. O convite é também para que vocês publiquem nessa revista, para que possamos fazer circular essas experiências. É importante, eu considero importante aqui dizer nesse finalzinho, que além do texto escrito nessa revista, temos também como objetivo fazer circular as experiências, reflexões, por outras modalidades, como, por exemplo, por meio de entrevista, podcast, relato de experiência, indicação de leitura, e vídeos curtos, e também por vídeos curtos. Então, eu deixo novamente o convite para que acessem e publiquem conosco, para que continuemos esse diálogo. E até mais.
Gente, está chegando ao fim o nosso programa. Este programa, que é uma produção minha, Bárbara Altivo, nas redes sociais Diogo Nascimento, nos trabalhos técnicos Thiago França, na apresentação eu mesma, Bárbara. O Pensar Educação, Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação da UFMG, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite e até semana que vem.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.